Vários shows, o último foi do cantor Zé Vaqueiro, e a festa deve continuar até uma hora da manhã por lá, com a apresentação de DJs. A nossa reportagem acompanhou e a gente conversou com o presidente da Belotour, Eduardo Cruvinel, que fez um balanço do evento deste ano.
Bom, a gente está muito feliz, extremamente orgulhoso da entrega deste ano. Acho que a gente pode considerar uma edição histórica do Arraial de Belô, 47ª edição concluída com sucesso. Foram 5 dias de eventos aqui no Mineirinho, mas meses de planejamento, meses de dedicação, não só da Belotour e da nossa equipe, mas das quadrilhas da União Junina Mineira, que participa e faz parte dessa construção conjunta conosco. Nós tivemos recordes de público aqui no Mineirinho ao longo desses dias. Nós tivemos nos 2 sábados recordes, tanto aqui na área externa do Mineirinho, no primeiro final de semana, e no segundo final de semana, no sábado também, recorde de público na arquibancada para prestigiar as quadrilhas, né? Um público veio em peso, graças a esse movimento, desse resgate da tradição, da valorização desse movimento do junino. E para a gente é um momento de muita alegria de saber que a gente conseguiu fazer essa entrega bonita como a gente gostaria.
A apuração dos resultados do grupo especial do concurso de quadrilhas acontece na próxima terça-feira, às 3 da tarde, no Coreto do Parque Municipal. Repórter Felipe Quintela.
Está no Instituto Médico Legal o corpo da idosa de 84 anos, identificada como Maria de Lourdes, que morreu atropelada por uma moto que era pilotada por um adolescente de 17 anos na Avenida Fernão Dias, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima saiu da igreja em que frequentava há anos e em direção ao sacolão, onde compraria verduras para realizar o almoço do domingo. Ela teria avistado uma conhecida do outro lado da rua quando tentou atravessar e foi atingida pela motocicleta. Ainda de acordo com a PM, o motociclista, embora inabilitado, não estava em alta velocidade, mas ainda assim a idosa morreu em decorrência da queda. Equipes da perícia da Polícia Civil e também do SAMU estiveram no local da ocorrência. Agora a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do atropelamento. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, condição do tempo, Minas Gerais terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Possibilidade de geada na região serrana do sul do estado. Já BH terá uma segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco no período da tarde. Aqui na capital, a temperatura mínima deve ser de 13 graus e a máxima pode chegar aos 26, com umidade relativa do ar em torno de 20% à tarde. A Itatiaia, da Notícia de Tudo, ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
O dia não terminou, na Itatiaia estamos juntos sempre, o jogo já começou, o nosso time vai jogar pra frente. Bola na rede.
Sua Itatiaia. Boa noite. 11:09. Domingo, dia 2 de agosto de 2026. Estamos chegando com seu sempre tradicional apito final pela Itatiaia. Você pelo rádio, você pelo site, você pelo aplicativo, você pelo YouTube, Itatiaia Oficial, você pelo Itatiaia Esporte. A edição de domingo tem uma produção e apresentação domingou comigo. Rubens Júnior. Vamos às manchetes. Eu começo com o Cruzeiro, vamos voltar a Chapecó, Emerson Pansieri.
Técnico Arthur Jorge admite baixa intensidade do Cruzeiro na partida contra a Chapecoense. E agora, Cruzeiro precisa decidir vaga nas quartas de final, quarta-feira, às 19h no Mineirão.
11h10, o Atlético também ficou no empate sem gols e a diretoria se aproxima de reforço. Cláudio Rezende.
Diretoria do Galo na bronca com a arbitragem. E volante que jogou a Copa do Mundo pode ser reforço.
O Domingão foi de descanso também na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Fabrício Calazans.
Autor de gol que deu a vitória na última rodada contra o Goiás, Paulo Vitor, celebra o bom momento e fala que o Coelho vai brigar até o fim para não ser rebaixado à Série C.
A bola rolou. Jogo de ida, semifinal, módulo 2 do estadual. Vila e Jacaré largam na frente. 11h12, estarei ao lado de Edu Panzi e todo o timaço da Itatiaia. A edição de domingo é o apito final pela maior do Brasil.
Agora ficou mais fácil realizar o sonho do novo carro. Você acelera agora e paga depois. São 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento. As melhores oportunidades você só encontra no portal. Acelere agora mesmo para Avenida Pedro II, 1900. Quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio Carbank. Crédito sujeito à análise. Consulte condições no site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes, 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Alô, você, da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. 3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, @ Guanabara Materiais.
Toda hora, todo dia.
Confira as ofertas do Super Sul. Arroz Super Sul, tipo um pacote 5 quilos, 15,49. Açúcar Delta Cristal, pacote 5 quilos, 10,59. Cerveja Antártica Original Latão, 473 ml, 4,89. Refrigerante Suquita, PET 2 litros, 4,99. Pernil suíno traseiro com pele e osso à peça, 13,29 o quilo. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita, caixa 2 kg 200 gramas, 25,39. Vem 40 centavos no aplicativo.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Itatiaia Futebol.
Pela sua Itatiaia, é o apito final, edição de domingo, 11h15, vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. Obrigado a você pelo rádio, você pelo site, você que nos acompanha também pelo aplicativo Canal Liberadaço, para você deixar o seu nome completo, a cidade que está nos acompanhando também pelo YouTube, é o chat bombando e a sua opinião sobre esse final de semana. Vamos te atualizar sobre tudo o que aconteceu na Copa do Brasil neste domingo. Edu Panzi, tudo certo, Edu? Boa noite.
Tudo bem, Rubens, um abraço, boa noite a todos.
Eu confirmo, 11:15 na Itatiaia.
Itatiaia, por... futebol, Copa do Brasil.
É a Copa do Brasil Itatiaia.
De emoção total, super equipe internacional. Você vai ouvir ao vivo cada lance da partida. Itatiaia dá o close na jogada colorida.
11 horas e 16 minutos, o final de semana que começou com a bola rolando, jogos de ida, fase oitavas de final da milionária Copa do Brasil. A começar por hoje, daqui a pouco todos os detalhes do empate sem gols do Cruzeiro contra a Chapecoense. Também outros jogos, o Palmeiras larga em vantagem, aplicou 3-0 para cima do Fortaleza. Gols do segundo tempo, Maurício aos 2 minutos abriu o placar. Arias aos 18, 2-0. Flaco Lopes aos 40. Fechou 3 para o Palmeiras, 0 para o Fortaleza. Tivemos também um empate dentro de casa em Mirassol. Mirassol ficou no 1-1 contra o Grêmio. No primeiro tempo, Bruno Santos, aos 18 minutos, colocou o time da casa em vantagem. O Amuzu empatou para o tricolor gaúcho aos 5 minutos da etapa complementar. Te agrada até aqui, Edu, os jogos da Copa do Brasil? Lembrando que ontem não tivemos gols, Vasco 0, Fluminense 0, o Santos 0, Remo 0 e o Atlético também não saiu do 0-0 contra o Juventude na Arena MRV. Mas o seu balanço, né, desta primeira rodada da fase oitavas de final da Copa do Brasil, Edu?
Ô Rubens, se eu falar que me agrada, vou estar mentindo, porque são muitos 0-0, né? Jogos muito amarrados, fisicamente as equipes ainda voltando ali do período de paralisação, enfim, não tem sido bons jogos, mas eu entendo, são Copas, né? Aliás, são jogos de Copa, né? É Copa do Brasil, ninguém quer se arriscar, chega em determinado momento do jogo ali na segunda etapa, se tá empatado, você fica ali meio que entre a cruz e a espada, né? Eu vou pra cima, eu me arrisco, eu vou...
E realmente fica no estudo mesmo, fica, né? Pra não arriscar.
Fica, ainda que seja um time muito superior a outro, como a gente viu hoje, o Cruzeiro contra a Chapecoense, ontem o Galo contra o Juventude. No segundo tempo, o jogo tá empatado, será que vale a pena você ir pro tudo ou nada, se arriscar e correr o risco de perder? Ah, mas você tem receio de perder para Chapecoense? Você tem receio de perder para Juventude? Sim, é jogo de Copa. O futebol, ele mudou já há muito tempo. Hoje o próprio Vidalba, nós falávamos antes da entrevista com o Vidalba, a gente citou o exemplo da Copa do Mundo, cara. Quando é um jogo só, quando é ida e volta, as forças meio que se igualam. Ninguém quer correr risco. E ainda mais num jogo de 180 minutos... Não tem por que ir pro tudo ou nada nos primeiros 90, ainda que seu adversário seja muito inferior. Isso aconteceu, talvez apenas o Palmeiras contra o Fortaleza. Foi o time que sobrou e fez um resultado mais folgado contra um adversário muito mais fraco. Porque o Palmeiras fez o primeiro gol cedo. E aí não sofreu tanto na reta final. Acho que houve até um erro de estratégia do Fortaleza. Você toma um gol e você tem que pensar nos 180 minutos. Talvez apenas 1-0 não fosse uma diferença tão grande para tentar tirar em casa, ainda que seja o Palmeiras, né, um dos melhores times do continente. Enfim, e o Inter contra o Corinthians, né, que vinha sendo um jogo bastante equilibrado, com chances para os dois lados, os dois goleiros trabalhando muito, mas que no finalzinho, no final das contas, o Inter acabou vencendo por 2-0, construindo uma ótima vantagem num duelo tão equilibrado. Então são jogos de Copa, jogos amarrados, estudados. E que, sendo muito sincero, cara, ninguém quer correr o risco. Vamos deixar para correr o risco nos últimos 90 minutos.
Concordo com você, concordo também sobre o seu comentário no pós-jogo de Chape 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro que teve o controle da partida, mas quando dependeu daquele cara do X1, o cara que faz diferente, a gente sempre, né, vem citando sobre Gerson, sobre Matheus Pereira, sobre Caio Jorge. É isso que faltou pro gol sair.
Eu acho que o pecado do Cruzeiro hoje foi do meio para frente. Não, no segundo tempo. Segundo tempo, defensivamente, o Cruzeiro fez um jogo bastante correto, com mais intensidade, tirando os espaços da equipe da Chapecoense. Mas no primeiro tempo, não. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito abaixo. Ofensivamente, produziu pouquíssimo e defensivamente permitiu muitas oportunidades para a Chape. E quando eu falo oportunidades, não são aquelas oportunidades claras. É chute de fora da área, chute de média distância, cruzamento com muita liberdade. E aí, cara, por mais que não sejam grandes chances, mas você tá o tempo inteiro flertando com o risco, né? Cruzeiro marcando de longe, dando espaço, saindo pro jogo muito devagar, permitindo com que a Chapecoense fizesse a recomposição com muita tranquilidade, e isso atrapalhou o Cruzeiro na primeira etapa. Foi um primeiro tempo ruim do Cruzeiro. No segundo tempo, a marcação do Cruzeiro foi corrigida. O Cruzeiro passou a tirar espaço da Chapecoense, marcar mais de perto, mas ainda teve muita dificuldade para sair jogando, uma saída que tinha que ser mais acelerada. Foi muito devagar hoje, a intensidade um pouco mais baixa. Arthur Jorge justificou também como um cansaço físico. Até entendo para alguns atletas, para outros nem tanto. Citei Gerson, Matheus Pereira, Fagner, que recentemente estiveram fora de jogos. O Gerson e o Matheus Pereira por suspensão, o Fagner por controle de carga mesmo, o Vidalba que não vinha jogando. Então você tinha jogadores mais saudáveis na partida que poderiam ter entregado um pouco mais. Agora, do meio para frente, uma atuação muito abaixo do Cruzeiro, produziu pouquíssimo, encaixado na marcação da Chapecoense, e o Anderson, goleiro da Chape, só fez uma boa defesa em uma única grande chance criada pelo Cruzeiro, do Felipe Soares, um cruzamento em que o Arroio de Carrinho finalizou e o goleiro da Chape fez uma grande defesa. Fora isso, o Cruzeiro praticamente não incomodou. Aí entra muito nisso que eu falei agora há pouco, né, Rubinho? O jogo tá difícil, tá caminhando pro final.
Aí o cara pra aparecer não teve.
Não teve o cara pra aparecer, e o Arthur Jorge, eu teria feito como ele, eu não iria por tudo ou nada. Vou encher, empilhar atacante, tirar defensor pra ir pra cima, sendo que eu vou correr o risco de tomar um contra-ataque e perder o jogo. Ah, mas era a Chape daí, gente. É mata-mata. Mata-mata, as diferenças técnicas diminuem. Eu bato nessa tecla aqui na Itatiaia há 200 mil anos. Jogo de mata-mata, distância técnica diminui. Pode ser adversário de Série B, pode ser o Lanterna do Brasileiro. Copa é diferente de competição nacional. E aí, o Arthur não quis se arriscar. A Chape também não se arriscou. Fez um primeiro tempo muito melhor. No segundo tempo falou, opa, esse 0-0 aqui, eu não vou me arriscar, não. E acabou um 0-0, que o resultado não é ruim para o Cruzeiro, que vai decidir aqui em Belo Horizonte, diante do seu torcedor, joga por uma vitória simples. E Rubens, não é ruim para a Chape.
Não é de jeito nenhum.
Que vem viva para Belo Horizonte e joga toda a responsabilidade para o Cruzeiro no meio da semana. Você acha que o 0-0 aqui para a Chapecoense não vai ser bom? Leva para os pênaltis o jogo?
Eu acho que é um resultado que agrada, né, as duas equipes pensando no jogo da volta. E o que reforça seu comentário sobre mata-mata, a Chape, lanterna do Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória na Copa do Brasil, passou do Botafogo.
Isso, o Juventude, que ontem fez um jogo muito complicado contra o Atlético, eliminou o São Paulo. E aí, Rubens, no jogo da volta, aí sim, se o 0-0 vai se arrastando, com 25, 30 minutos do segundo tempo, de quem é a responsabilidade de ir pro tudo ou nada?
Pra quem tá em casa.
É do Cruzeiro,
né?
Que é o time melhor, tá jogando em casa diante do seu torcedor. Você pode ter certeza que a Chapecoense vai jogar com isso. Vai tentar arrastar o 0-0 o máximo possível para chegar nesse momento do Cruzeiro dar o all-in. E aí a Chape tentar tirar proveito no contra-ataque, atacando espaço. Enfim, esse é isso que acontece em Copa. As equipes se estudando, ninguém querendo se arriscar nos 90 minutos iniciais. E vai ficar tudo pro jogo da volta. Aliás, em vários jogos, né? Foram vários jogos
tirando
com resultados
Palmeiras
iguais.
O resto tá tudo em aberto.
Até o Inter com o Corinthians, que foi um 2-0, tá em aberto, porque é confronto de duas equipes gigantes. O Corinthians, sim, vai decidir em casa. A gente sabe da dificuldade que é jogar em Itaquera. Então, à exceção do Palmeiras, todos os confrontos são em aberto para os jogos da volta.
E na quarta-feira, Mineirão lotado da Nação Azul, enfumaçado para avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Cruzeiro, eu estou hoje com Otávio, Fagner, depois William, Fabrício, Bruno, Jonathan, Jesus, Vidalba, que atuou na esquerda na vaga do Rojas, e o Rojas, que entrou no segundo tempo, Lucas Romero, Gerson, depois o jovem Felipe Moraes, Matheus Pereira, depois Bruno Rodrigues. Vamos trazer um trecho do técnico Arthur Jorge comentando sobre essa mudança. Arroio, KJ, o Kenji, depois Matheus Henrique. O técnico do Cruzeiro, Arthur Jorge, conosco aqui no apito final, fala sobre o tema Matheus Pereira. Se quando o MP10 for substituído, quem será a primeira opção? É o Bruno Rodrigues? A pergunta foi essa. Boa noite, Arthur.
Boa noite a todos. Não, o substituto de cada um dos jogadores que nós temos depende muito do plano de jogo e depende muito daquilo que sejam as opções que nós precisemos para cada um dos jogos. Portanto, não há uma relação direta, umas mais do que outras, mais atrás, se calhar mais próximo disso, mas na frente não há uma relação direta entre aquele jogador que sai e o jogador que entra, que só possa ser, ou seja, uma substituição direta. Isso não acontece, portanto, não é mais meter mais um segundo atacante do que provavelmente meter ali um jogador de entre linhas e um jogador que joga. Foi a intenção da diferença entre o Bruno e o Matheus. E depois, sim, nós temos que admitir que não foi um jogo muito brilhante. Foi um jogo onde, na primeira parte, nós estivemos claramente abaixo daquilo que é as nossas possibilidades. Jogamos a um ritmo lento, jogamos com pouca intensidade. Na segunda parte melhoramos um bocadinho, mas não muito. Temos que reconhecer nós internamente, para vocês pode ser completamente indiferente, mas é violento jogar com 2 dias de diferença. Sabemos que vamos daqui a 2 dias voltar a jogar. Isto para os jogadores é violento, mas é o que temos. E, portanto, temos que saber dar resposta. Hoje a resposta não foi a melhor. Mas acabámos por ter um jogo onde me pareceu estarmos nós mais no domínio do que o próprio adversário. Mais transições, uma bola aqui e outra nas costas da nossa defesa, mas em jogo jogado, pareceu-me, ainda que numa velocidade muito abaixo daquilo que nós queríamos, fomos uma equipa que conseguiu circular e ter bola de trás para a frente, chegar à baliza contrária, criar oportunidades, ter feito um golo, não sei se devia ter sido validado ou não, mas fizemos um golo. Mas admitimos que não foi um jogo muito brilhante da nossa parte. Temos que ser muito claros em relação a isso também.
Agora, Arthur Jorge comenta na Itatiaia sobre a forma física dos atletas e como não se complicar no jogo da volta na Pampulha contra a Chape. Fala, Arthur.
Eu acho que a questão da forma física tem muito a ver com aquilo que é o que nós lhe pedimos. E o número de jogos e o intervalo de jogos que têm fazendo num curto espaço de tempo, acho que tem mais a ver com isso do que propriamente, porque acho que os jogadores acabam por aqui, especificamente no Brasil, sentirem-se mais confortáveis e mais em condição física jogando regularmente de 3 em 3 dias ou 4 em 4, porque depois entramos numa questão fisiológica que acabam eles por ter essa própria defesa de estarem preparados para competir e jogarem dessa forma. Mas a verdade é que acabamos por ter jogadores que jogam mais do que outros, portanto mais bem preparados do que outros, mais capazes em termos físicos do que outros. E o que temos a fazer é podermos ser uma equipa que seja muito mais intensa, que seja uma equipa mais agressiva ofensivamente, que consiga concretizar aquilo que podemos e que nos vamos propor a criar para poder criar vantagem e termos o jogo a partir de, com o resultado, sermos mais dominantes. Portanto, ser só dominante com o resultado 0-0 pouco ou nada significa. Temos que fazer golos para que de facto essa vantagem possa trazer tranquilidade à equipa, possa trazer também a serenidade de controlar o jogo em cima de um resultado e não só em cima daquilo que é a vantagem, eventualmente de uma posse de bola, por exemplo.
Obrigado, Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, conosco aqui no apito final da Itatiaia. 11:29, daqui a pouco vamos voltar a Chapecó com o pós-jogo. O Cruzeiro já pensando na partida da volta quarta-feira, Mineirão lotadaço. Atenção, quer pagar menos na conta de luz? Então aproveite essa oportunidade, fazendo seu cadastro na Meta Energia pelo link, você garante até 40% de desconto na primeira conta e continua economizando todos os meses. Eu já testei outras empresas e hoje recomendo sempre a Meta, metaenergia.com.br/apito final, faça seu cadastro, metaenergia.com.br/apito final. Olha o sinal eletrônico marcando 11:30, vamos voltar ao Oeste Catarinense, a fria Chapecó, o pós-jogo Cruzeiro já voltando para BH. Panzieri, boa noite.
Alô, Rubem Júnior, um abraço pra você, pro Panzi e todo mundo que acompanha a edição de domingo do apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro. A equipe celeste voltando neste momento para Belo Horizonte, os jogadores saindo da Arena Condá rumo ao aeroporto e depois a chegada por volta de 1h no aeroporto de Confins, os atletas sendo liberados, e às 16h tem atividade marcada na Toca da Raposa, o Cruzeiro pensando no jogo da volta contra a Chapecoense, partida às 19h no Mineirão. Zagueiro Vidalba deixou o campo com muitas câimbras, ele até falou desta questão física, muito tempo sem jogar como titular e até atuando como lateral, existe um cansaço maior, mas tranquilizou a torcida em relação a este assunto. Deixa eu trazer o recado para você dos Supermercados BH, porque os Supermercados BH tem um recado muito especial. Começou a campanha de aniversário de 30 anos do BH. Para comemorar essa data tão especial, o BH vai sortear 60 carros Fiat Mobilike zerinho. Para participar, é só baixar o aplicativo Meu BH e fazer o cadastro. A cada R$150 em compras realizadas entre 1º de agosto e até 13 de setembro, você recebe o número da sorte. Nas compras pagas com o cartão BH, você recebe números da sorte em dobro, aumentando as suas chances de ganhar. Agora é hora de aproveitar as ofertas especiais para você. Contra filé bovino, peça pedaço quilo R$45,98. Linguiça mista perdigão, R$14,98. Cerveja Budweiser latão, R$3,98. Supermercados BH, há 30 anos, sempre pertinho de você. Ainda sobre Lucas Vidalba, no fim da partida ele falou da renovação, que a diretoria do Cruzeiro sabe o que passa, sabe também do desejo dele, é um atleta que tem uma identificação muito grande com o torcedor do Cruzeiro, todo torcedor sabe o quanto ele entrega tudo dentro de campo e ele quer ficar. O contrato se encerra no fim da temporada e o Vidalba então falando sobre este assunto. Deixa eu trazer o recado também da HS Autopeças. Porque você sabe, na HS você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com maior estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. 36 anos de mercado e você encontra a HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindeia. 3474-0022, 3474-0022, equipe do Tião tá pronta para te atender. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Sobre reforços, Cruzeiro então contratando o atacante Wesley, até sexta-feira vai chegar, jogador que está vindo por empréstimo do Al Nassr, da Arábia Saudita, é um atleta revelado no Corinthians, deixou o time corintiano em 2024 para o futebol árabe, e outro jogador que chega na terça-feira, Lúcio Rodrigues, 23 anos, uruguaio, estava no Neon da Arábia Saudita, vindo também por empréstimo, e o Cruzeiro depois deste tempo, né, aqui na equipe, um ano, que é o tempo de contrato, pode adquirir em definitivo o atleta que em 2024 esteve no Bahia, 2025 foi negociado para o Neon por US$20 milhões. Mais bônus, as informações do Cruzeiro, ainda de Chapecó, aqui na Arena Condá. Segue com você, Rubem Júnior. Volto no giro final.
Sigo sim, Pansieri, eu te aguardo, 11h33, e você, torcedor do Cruzeiro, achou o que do jogo, do desempenho, tá esperando o que para quarta-feira? Mande seu recado, participe conosco também através do YouTube da Itatiaia, já curta, compartilhe, interaja, siga a Itatiaia sempre, cada vez mais digital. Vou falar para você da doutora Patrícia. Atenção, para você ter um sorrisão bonito 100% com confiança, a doutora Patrícia, a clínica Odonto, também o doutor Iago, craque das resinas, estão prontos para te atender. Atenção para o telefone em 3201-0901, 3201-0901. Pode mandar um WhatsApp, agendar. É uma equipe muito bem preparada, um preço muito acessível para você ficar com aquele sorrisão. 3201-0901. Falei da doutora Patrícia e o craque das resinas, o doutor Iago. 11h34, é o apito final pela Itatiaia. Vamos destacar o Atlético na Rádio de Minas. Alô, Massa do Galo. Ontem, na bronca, empate contra o Juventude, 0x0. e a sua avaliação sobre a atuação, não sobre o resultado. Tem um jogo da volta e entra muito naquilo que você comentava, Edu, de deixar, né, não se arriscar durante a partida, mas o Atlético vai dando mais mostras que tem dificuldade, principalmente dentro de casa. O que você achou do jogo de ontem?
Ô Rubens, eu acho que o Atlético tem dificuldade para propor jogo. E a gente já vem falando disso aqui na Itatiaia há um bom tempo. Falamos, né, quando o jogo está amarrado, você precisa que a individualidade apareça. E falta ao Atlético o protagonismo do meio para frente. O Galo hoje no seu elenco não tem aquele grande jogador do meio para frente. Tem bons jogadores. Bernard melhorando, evoluindo, você tem o Cassierra, que é um bom jogador, o Coelho, que faz o lado direito ali, o vai e volta, um bom jogador, mas são bons jogadores. E para você ser protagonista no futebol brasileiro, para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, para ser favorito em Copa do Brasil, você precisa ter jogador diferente, do meio para frente, o Galo não tem. Uma boa defesa você consegue organizar com jogadores ali, ok, medianos, e o Atlético tem, e a defesa do Atlético tem sido bem organizada. O Galo está se defendendo a cada jogo melhor, melhorou bastante, se reorganizou defensivamente, muito mérito do Barba. O time criou contra o Juventude, teve as suas oportunidades, mas esbarrou nessa falta de qualidade que a gente já vem batendo na tecla há um bom tempo. Fez um primeiro tempo até que não foi ruim contra o Juventude, o Galo controlou o jogo, criou oportunidades, perdeu oportunidades, mas fez um segundo tempo muito ruim. O Juventude foi melhor do que o Atlético na segunda etapa, iniciou o segundo tempo melhor que o Galo, tendo oportunidades, o Galo tentou reequilibrar o jogo, e aí veio aquilo que nós falamos agora há pouco para o Cruzeiro, mas que vale para o Galo também. Chega um momento que não dá para ir pro tudo ou nada. São 180 minutos, tem o jogo da volta. O Juventude estava melhor do que o Atlético no jogo e o Barba aceitou e entendeu isso. Chega um momento que você tem que dar um passo atrás, ó. Tá, o adversário está melhor. Eu não posso ir pro tudo ou nada porque eu vou correr o risco de tomar um gol aqui. Aí complica ainda mais. Então ele foi cauteloso. Muita gente questionando por que ele não ter colocado o Borbas no segundo tempo. E ele estava no banco. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético favorecia um centroavante, o cara de área. A metade pro final não favorecia, porque o Atlético estava longe da área do Juventude. Para que ia colocar um jogador de área se o time estava fora, longe da área? O Juventude naquele momento era superior. Então tem muitas coisas a serem melhoradas.
Para melhorar e propor o jogo, o Scarpa até falou ontem no pós-jogo, é uma expectativa que o torcedor pode ter em cima do Scarpa, ou você, como comentarista e por acompanhar essa trajetória do Scarpa no Atlético, já não deposita tantas esperanças assim?
Não, eu não deposito tantas esperanças assim. Ele tem potencial para isso. O Scarpa tem potencial para ser um dos caras diferentes. Ele, Dudu, Alexander. Mas vamos combinar, né? O Scarpa esse ano não jogou. O Dudu teve oportunidade ontem e não jogou. O Alexander, que é acima da média tecnicamente, mas não joga com Barba, não jogava com Sampaoli, não jogava com Cuca. Esses caras não estão jogando. Então não adianta mais ficar falando, ah, tem que jogar, ah, por que que o Alexander não joga, por que que o Scarpa não... Primeiro que o Scarpa está voltando de uma cirurgia. Eu acho que não seria ontem que ele iria resolver. Mas esses caras sempre vão ser a esperança do torcedor, a gente sempre vai citar o nome deles quando fala de qualidade. Na carreira deles, eles no melhor momento de Alexander, de Scarpa e Dudu, eles seriam titulares com o pé nas costas. É que eles estão muito distantes dos seus melhores momentos. Há muito tempo eles não jogam. E hoje o Dudu é inferior aos demais que tem iniciado. O Scarpa, há muito tempo a gente não vê. O Alexander, ele não tem entregado. Os treinadores não confiam nele. Então, sim, tem muita coisa no Atlético, a análise a ser feita nesse jogo contra o Juventude. E o mesmo que eu falei para o Cruzeiro agora há pouco, vale para o Atlético. Essa parada de obrigação, de é time de segunda divisão, etc e tal, cara, é Copa. Copa, as diferenças elas diminuem, o Juventude fez um jogo muito bom, fez um jogo muito correto, faz uma ótima Série B até aqui. Ah, mas está pequenando o Atlético. Não é questão de apequenar o Atlético, é questão de enxergar o futebol como ele é. O próprio Vidalba falou hoje na Zona Mista, a Copa do Mundo deu N exemplos de que mata-mata é diferente. Cabo Verde dificultando para grandes seleções, Congo dificultando para grandes seleções, a Suíça, o México, seleções que não eram favoritas e foram avançando, foram indo. E jogos sempre muito justos, amarrados, difíceis. E aí dependia muito do cara diferente para decidir. como França e Paraguai, que foi um jogo que eu comentei, em que Mbappé, Olise, esses caras tiveram muita dificuldade. Aí o Doué entrou com dois lances, um pênalti, a França ganhou por 1-0. Vai me dizer que o Paraguai é time para encarar a França? Não é. No pontos corridos Paraguai e França, a França brigaria pelo título e o Paraguai para não cair. Mas era um jogo. Um jogo que o Paraguai se defendeu com a organização e que a Chape hoje se defendeu com a organização e que o Juventude foi um time bem organizado contra o Atlético e dificultou as ações. É simples. Agora, isso não quer dizer que o Atlético não precisa melhorar. E precisa melhorar muito, porque o Atlético não tem tido dificuldade contra o Juventude. É contra qualquer adversário que se feche, que baixa um pouco a linha, o Atlético não consegue ser protagonista em jogo nenhum. O Galo é um time que rende mais contra adversários que atacam o Atlético. E que o Galo vai ter espaço para atacar, para contra-atacar. Aí talvez você não dependa tanto do jogador diferente. Você depende mais de uma velocidade, de atacar espaço. Então, sim, o jogo não favoreceu tanto e o Atlético teve muitos problemas. E problemas que já vem tendo desde o início da temporada. Precisou do Atlético controlar o jogo, ser protagonista da partida, ele esbarra na falta de qualidade do meio para frente.
11:41, chega para a roda Cláudio Rezende, atualizando todas as informações do Atlético. Daqui a pouco eu quero uma informação sua, porque tem reforço que pode pintar na área, tem colombiano que disputou a Copa do Mundo, hein? Atenção, daqui a pouco aqui na Itatiaia, notícias sobre um possível reforço para o Atlético. Participe, interaja conosco, faça como o Adilson Oliveira Lima, dizendo aqui que o Baba tá meio perdidão. É a opinião da massa que também participa do apito final. 11:41, Cláudio, o Atlético na bronca com a arbitragem. Boa noite.
Um abraço, boa noite a você também, a todos do apito final deste domingo. A diretoria do Atlético na bronca com a arbitragem do jogo contra o Juventude. O clube emitiu nota oficial neste domingo reclamando do pênalti não marcado no lateral Natanael no primeiro tempo do jogo deste sábado na Arena MRV. No entendimento do Galo, o árbitro errou e também o VAR ao não assinalar o lance e não conferir aquela situação de gol, né? Segundo o Atlético, o lance foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR. O Atlético vai adotar as providências cabíveis junto à CBF e à Comissão de Arbitragem, solicitando os critérios adotados e cobrando medidas para evitar que situações como essa se repitam, preservando aí a credibilidade da competição. O Galo está querendo aí uma arbitragem isenta e segura no jogo de volta em Caxias do Sul, ou seja, o Galo reclamando e já colocando pressão no jogo de terça-feira. O bicho vai pegar, hein? Será em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. E você, conhece a Cavas Urbanismo? Não? Atenção para você, em São José da Lapa tem o Recanto dos IPs, lançamento recente do Grupo Monagã, da Cavas Urbanismo, empreendimento que já é um sucesso e reforça o compromisso com o desenvolvimento das cidades. Se você é proprietário de uma área ou investidor, venha conversar com a equipe da Cavas Urbanismo, onde o planejamento se torna desenvolvimento. Vá lá no Instagram, @Cavas, K-A-V-A-Z, Urbanismo. O Galo que já começou a preparação agora para pegar o Juventude na terça-feira, na manhã. O time já viaja rumo ao sul do Brasil na bronca, portanto, com a arbitragem, esse lance polêmico no lateral Natanael.
Na bronca também, Cláudio, foi o torcedor que ficou com as falas infelizes do Reinier. Aquele aquecimento, né? Pós-jogo, para quem não atuou. Se ele não atuou, eu acho que não está podendo falar muito, não. Mas o Atlético se pronunciou, o Renier, como é que foi esse domingo para o atacante, que o Atlético colocou uma grana, hein, Cláudio?
É verdade, após o jogo, os atletas que não entraram, eles ficam fazendo o chamado condicionamento físico, movimentação ali no gramado. E aí, o torcedor que estava na bronca com o resultado considerado ruim com o rendimento do time, foi questionar o Reinier, atacante do Galo, e ele acabou xingando o torcedor, falando alguns palavrões, e essa imagem circulou redes sociais, e o Atlético hoje também se posicionou a respeito, dizendo que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas com relação ao xingamento dirigido ao torcedor. O Galo complementa a nota dizendo que o torcedor é o maior patrimônio do clube e tem o direito de se manifestar, desde que de forma pacífica fica. E o Reinier também fez um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. Reinier não entrou na partida contra o Juventude, estava como opção no banco de reservas, pisou na bola, ele pediu desculpas, o Atlético também.
Pisou na bola, com certeza, Cláudio Rezende. O Felipe Jonathan está participando aqui, Edu, dizendo que o Barba está tendo leitura errada e comentou sobre algo que foi debatido ontem no pós-jogo também, a respeito do Maicon, que é um cara que no segundo tempo é sempre retirado da equipe. É falta de convicção para você ou não?
Não, é condição física. E o próprio Barba já tinha falado que o Maicon não voltou bem fisicamente da parada para a Copa do Mundo e que por isso não está jogando 90 minutos. E ele saiu no primeiro jogo, saiu no segundo jogo, saiu no terceiro jogo, gente. O treinador do Atlético já falou isso em coletivo. E eu posso dar duas opiniões polêmicas?
Pode e deve.
É, e impopulares?
Deve.
Eu não acho que foi tão pênalti. Aliás, eu não acho que foi pênalti, Nathanael, sendo muito sincero. Eu acho
para
que
você teve o toque, mas não para pênalti.
É, o futebol é um lance de, é um esporte de contato, eu acho que ali não foi suficiente. É, enfim, é, respeito quem acha que foi pênalti, respeito o Atlético ter feito a nota e do CBF, é o direito do clube. E a outra, sobre o Reinier, eu acho que está tendo exagero de tudo quanto é parte. É, para mim foi apenas uma ação e reação, o Reinier exagerou, o torcedor que xingou exagerou, a repercussão exagerada, enfim, eu sei que a minha opinião é impopular e eu não quero ser dono da razão, mas eu sou pago para dar opinião, né? E tá aí, as duas opiniões impopulares. Podem jogar pedra.
Pois não, eu acho que é uma opinião, inclusive, muito válida. E quem tá te parabenizando aqui por esse profissionalismo e pela coragem de sempre é meu pai, tá, Edu? A mensagem aqui do seu Rubens aqui,
muito obrigado, seu Rubens. Uma vez o Piquitito perguntou pro Rubens Júnior qual que era o nome do pai dele. Obrigado, seu Rubens. Aquele abraço.
Ontem que eu estive com seu pai ontem, né, do nosso Afonso Alberto, que participou de uma baita homenagem que tivemos ontem, né, pro Lino, pro Jair Anatólio, pro
Oswaldo Faria,
só peça pequena,
meu
né?
Pai trabalhou com todos eles, cara.
E deu uma aula lá ontem para todos nós.
E eu tive também a honra de ter escutado todos eles, de ter conhecido todos eles.
O Edu engana, tá, gente? O Edu engana. Tem cara de novo, mas esse homem já... Não vamos entregar muito não, né, Edu?
Eu tô indo pra 4.8, não tem problema.
Experiente. 11:48, vamos trazer o Cláudio Rezende de volta agora para falar sobre uma possível contratação do Atlético, um colombiano. O Cláudio Rezende é o meia para reforçar esse setor que foi tão falado desde o início do ano. Cadê o volante? Cadê o camisa 5? E o cara disputou Copa do Mundo. Atualize essas informações. Diga lá, Cláudio!
É jogador do River Plate, tem 25 anos, o colombiano Kevin Castanho. Na Copa do Mundo, agora recente, entrou em algumas partidas contra o Uzbequistão e Portugal. Estávamos inclusive lá em Miami, nesse jogo transmitimos na Itatiaia o duelo entre Colômbia e Portugal. Castanho pode vir por empréstimo com opção de compra. O nome dele foi citado no Vasco da Gama. Na última semana, o Vasco acertou com o Sosa do Racing e esse jogador, o Atlético já havia conversado com ele há algum tempo e agora a negociação já estaria avançada, inclusive com informações de colegas do futebol argentino que acompanham o mercado por lá. Portanto, pode ser o nome. O Galo tem essa carência de primeiro volante há algum tempo, Kevin Castanho, o que não interfere numa negociação também com o Fred, que a gente já vem falando há algum tempo. O Fred hoje é meio campista, bem mais ofensivo. Essa função aí do Castanho é diferente. É o primeiro volante, é o famoso camisa 5. Ele pode pintar no Galo aí nos próximos dias.
Edu Panzi, o comentário é todo seu. Colombiano Kevin Castanho, do River Plate, está sem espaço. Jovem, 26 anos, fez duas partidas na Copa do Mundo. E você agrada desse nome e o que deu para perceber sobre nessa recém passagem e atuação dele na Copa do Mundo?
É, a Copa ele jogou pouco, né? Um reserva da Colômbia que tem ótimos meio-campistas, ele teve menos oportunidades, também não vinha tendo muitas oportunidades no River. É bom nome, eu acho que é um cara que chega para brigar por titularidade no Atlético, jogador de seleção colombiana, como você disse, está numa boa idade e se encaixa dentro do que o Galo tá buscando, Rubem Júnior, que é o cara para chegar, mas com pouco gasto. E a gente tem que entender o momento do clube. O torcedor pode não gostar, pode não concordar, mas se tem algo que ele não pode reclamar, é de sinceridade. E os dirigentes do Atlético têm sido muito sinceros. Ó, nessa janela não tem condição de se fazer alto investimento. Se o clube for contratar, é por conta de negócio de oportunidade. Os investimentos foram feitos no início do ano. Aí você pode questionar se foram bem ou mal feitos. Eu acho que em alguns casos, mal feitos. No ano passado, principalmente. O Atlético gastou muito
errado,
dinheiro.
Errado, né? Gastou
investiu
errado.
Bastante e investiu... Mas investiu muito mal. Mas muito mal mesmo. E aí, quando você investe muito e investe mal, você tem que pegar o orçamento do ano seguinte e aí tentar investir de uma maneira melhor, mais acertada. É o que o Atlético vai buscar, mas chega para somar. Chega para somar. Não é o cara que vai chegar e vai ser a solução, como, por exemplo, se o Atlético conseguir contratar o Fred. Esse chega para ser solução.
11:51 na volta. Alô, interiorzão, hein? Alô, Ubá. Alô, Patos. Alô, Sete Lagoas. Alô, Nova Lima. É o módulo 2 que vai pegando fogo também. Tudo sobre o futebol pelo Brasil, pelo mundo. É o apito final, edição de domingo.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jair Óleos. O Peitão do Óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneiro em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jair Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou. É na Jair Óleos. Mega acumulada. Lotou fácil com prêmio alto. Aposte com inteligência na Grande Prêmio Loterias. Os melhores bolões com mais chances de ganhar. Atendimento personalizado. Chame no zap 319-7333-0001. 973-330-001. No Instagram, arroba Loteria Grande Prêmio. Grande Prêmio Loterias. Aqui, o jogo é inteligente. Marcou. Ganhou. Virou a chave e a bateria riou. Não se desespere, conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias, a maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31 3429 mil. Pedrinho Baterias, lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429 mil. Ligou, pediu, chegou. Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
11:54 é o Domingão, para você fechar o domingo muito bem informado, começar bem a semana. É a edição de domingo do apito final. Vamos trazer detalhes sobre o Coelho, porque teve o final de semana de descanso depois de deixar a lanterna. Tá ligado? Boa noite, Calazans.
Tô ligado, Rubens Júnior. Um abraço pra você, boa noite pro Edu, pra quem se liga no apito final e pra nação americana. O domingo foi de folga para os atletas americanos, o sabadão já havia sido. E a partir desta segunda-feira pela manhã, reapresentação no CT. O América vai trabalhar de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, pensando nesse compromisso do próximo sábado contra o Botafogo às 6:30 em Ribeirão Preto. O América terá tido, desde a vitória contra o Goiás até esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 13 dias de preparação. A América vivendo este bom momento, venceu a primeira em casa em função do atacante Paulo Vitor, o autor do gol que deu a vitória para o Coelho contra o Goiás. Para muitos, o Mastriani tinha que ser o titular do Coelhão. Para o técnico Humberto Louser não tem discussão. Paulo Vitor ganhou essa
disputa. Agora são 11:55. Domingão, os problemas técnicos podem aparecer de qualquer tipo de lado, né? A Itatiaia, número 1 do Brasil, acontece nas melhores casas. E o América, que teve o final de semana de descanso, Edu Panzi, e depois deixar a lanterna. A lanterna é um peso, é um negócio assim, né? Parece que garra e não sai.
É, cara, assim, a primeira vitória, deixar a lanterna, são os passos ali curtos, mas são passos pra frente, né? O América não tava conseguindo andar pra frente. Ou era andado pra trás ou andando de lado. À medida que você consegue a vitória, você sai da lanterna, você já começa a se animar, você já começa a ganhar confiança, e futebol tem muito de confiança. O América teve esse período aí dessas semanas para recuperar atleta, para treinar acima de tudo, para melhorar aquilo que já vinha sendo bem feito, para corrigir os problemas que são muitos. E tomara que tenha sequência de vitória, né, Rubem Júnior? O América não tem outra saída.
Não tem.
É vencer, é olhar pra frente, vencer.
Respirar, vencer. Respirar e depois pensar.
E mirar no 16º. Esquece esse negócio do 19º, não, mira no 16º.
A luta agora é feia. Agora também vamos destacar aqui no apito final sobre o módulo 2, jogos da fase semifinal. Lembrando que avançar para a decisão garante já vaga na elite do futebol mineiro da próxima temporada. Hoje o Vila, alô Nova Lima, alô Sete Lagoas, porque o Democrata também venceu. Vila fez 1-0 para cima do Aimorés, gol de cabeça do Flávio. Leão joga por um empate na partida de volta no próximo domingo em Ubá. Já o Democrata de Sete Lagoas venceu o Mamoré por 2-1 de virada em Patos de Minas, sacramentando, né? E abriu o placar para os donos da casa, o Marçola. O Democrata empatou com o Gustavinho e o gol da vitória veio nos acréscimos. O Jacaré, que joga no próximo sábado na Arena do Jacaré, vai dando Nova Lima e Sete Lagoas na elite da próxima temporada, Edu.
Pois é, vamos aguardar o que vai dar. O Vila Nova fez um bom jogo em casa, aproveitou o fator mando, e são jogos, ô Rubens, que não tem grife, né? Mas a gente assistindo hoje mais cedo o jogo do Vila, é legal pra caramba, né? Como o torcedor, como a cidade abraça a equipe, e o Vila voltando, acho que ganha o futebol mineiro, é tradição. E eu já estou colocando a minha torcida aqui desde de agora para o Vila Nova. Né?
Eu posso colocar para Sete Lagoas também?
Claro, não? Claro, pode, né? Claro que
então
pode.
Ficamos assim.
É, fica no empate.
Então, pelo menos saímos vitoriosos hoje, né?
E duas cidades próximas, duas cidades que amam o futebol mineiro.
Aí ano que vem você tem um Fran Caipira lá em Sete Lagoas, né?
Aquela resenha.
É,
tá
aquela
precisando,
resenha.
Né? Tá precisando voltar.
Quem tá te mandando um abraço aqui lá em Sete Lagoas é o Samuel Valassi, dizendo que a dupla Bebeto e Romário hoje no domingão.
Você é o Romário.
Sete Lagoano. O Samuel Valassi,
alô,
filho
Samuel,
do Caio.
Valeu.
Valeu, Samuca. 11:58 da volta aos destaques finais.
Atenção, você que é auxiliar de administração escolar em Itabira, João Molevade e região. Agora a categoria tem benefícios exclusivos com a diretoria regional em Itabira, inclusive para cuidar da sua saúde. Associados e dependentes têm até 2 consultas médicas gratuitas por mês em diversas especialidades. Agende sua consulta ou tire dúvidas no e-mail itabira@saeng.com.br. Saeng, somos trabalhadores, somos educadores.
Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Aqui você encontra carnes selecionadas, um buffet completo com saladas, comida japonesa e acompanhamentos deliciosos. E tem promoção especial, rodízio. rodízio após 18 horas do jantar, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 99,90. Venha viver essa experiência. Carretão Trevo Contagem, a tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana.
Tem promoção no Alphaville Materiais de Construção. Deck Pinos tratado 9 centímetros, R$ 90 por metro quadrado. Preços imbatíveis em mantas asfálticas para impermeabilização, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, madeiras e muito mais. Entregas em toda a região metropolitana. Avenida Regente 300, Alphaville, em Nova Lima. Televendas 3547-3016. 3547-3016. Ou acesse alphavillemateriaisdeconstrução.com no Instagram, @ Alphaville Materiais de Construção.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
O destaque final do Cruzeiro, Emerson Panzieri.
Cruzeiro e Chapecoense empataram por 0-0 aqui na Arena Condá, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Próximo duelo, na quarta-feira, Mineirão, às 7 horas da noite. Mais de 15 mil torcedores têm presença assegurada para esse confronto e com certeza a Nação Celeste vai adquirir a entrada para a partida e incentivar a equipe a buscar essa classificação nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Rei de Copas, segundo o técnico Arthur Jorge, teve pouca inspiração no duelo de hoje contra a Chape. E também acredita que não foi um jogo muito brilhante, que faltou um pouco de intensidade, que a parte física também pesou por conta do que o Cruzeiro teve de correr na última quinta-feira, duelo contra o Coritiba. Jogadores voltando para Belo Horizonte neste momento, chegada prevista mais ou menos 1h, e a equipe vai treinar à tarde, na Toca da Raposa, pensando nesse duelo de volta contra a Chapecoense. Vidalba saiu com câimbra, mas pelo jeito não preocupa.
Obrigado, Panzieri. O destaque final do Galo, Cláudio Rezende.
A semana do Galo é de decisão na Copa do Brasil. Tudo igual, 0-0 na Arena MRV, ficou para Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi, que deverá estar completamente lotado para o jogo de terça às 7h30 da noite, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. E quem avançar, além de chegar mais próximo do título, fica também com a premiação de R$ 4 milhões. O Atlético, que para esse jogo, técnico Barba Domingues vai avaliar a questão física dos seus atletas e não perdeu nenhum jogador a princípio do jogo de ida. Vai ter o volante Cissé, fica à disposição após cumprir suspensão automática. Agora, o papo é sério. Muitas decisões pela frente nesse mês de agosto para o Galo.
O destaque final do Coelho, diga lá, Fabrício Calazans.
A delegação do Coelhão se reapresenta nesta segunda para trabalhos até sexta-feira, pensando no compromisso de sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O América, que folgou neste domingo, folgou também ontem, sabadão, e que terá, desde a vitória para cima do Goiás na última rodada até o jogo do próximo sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto, 13 dias de preparação, tempo que o técnico Humberto Loser tem usado para organizar melhor o América Futebol Clube. Na semana passada, o técnico Humberto Loser promoveu aí descansos a um ou outro atletas, os chamados trabalhos internos, o controle de carga, E o América, que tem muitos atletas do departamento médico, mais de 10, não quer perder mais ninguém. Tanto que a base do América, que trabalhou na última semana, foi a base, inclusive, que esteve em campo contra o Goiás. Gustavo, Alex Silva, Lucas Sousa, Manuel e Dalbert, Felipe Amaral, Elisar e Iago, Guilherme Parede, Gabriel Barros e Paulo Vitor. É o time que vai se desenhando para atuar contra o Botafogo no próximo sábado.
Valeu, Fabrício! Valeu, Edu! Boa semana, semana de decisão. Então é semana boa demais, Edu. Bom dia, boa segunda.
Valeu, Rubens. Boa semana. Aliás, excelente semana a todos e juízo, hein, gente?
Vem aí, Gutenberg Gomes, com o seu vozeirão rasgando a madrugada da Itatiaia. Muito bate-papo, música boa, para você começar de leve a semana. É a Itatiaia rompendo. Boa semana, bom dia.
Rubens Júnior, apito final.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo.